Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta terça-feira, 23 de abril. E vamos aos assuntos em destaque. Justiça determina índices para redução das tarifas de pedágio em duas concessionárias investigadas pela Lava Jato. Governo Ratinho Júnior tem que explicar contratos de diretores que foram feitos sob suspeita de irregularidades. E ainda os cuidados com a alimentação na coluna Cuide-se. Na entrevista de hoje, vamos saber quais as restrições previstas em lei para os adolescentes que cometem crimes graves. Fique por aqui. O Paraná em Rede tem estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
A massa de ar que está sobre o Paraná é aquecida e úmida, o que deixa o dia com muita nebulosidade e possibilidade de chuva em muitas regiões. Na capital, a temperatura máxima hoje não passa de 22 graus, assim como em Ponta Grossa. 24 é a máxima para Guarapuava, Laranjeiras do Sul e Cascavel, 27 graus. Pato Branco e Francisco Beltrão, 25. 29 em Foz do Iguaçu, Umuarama e Maringá. 28 é a máxima em Apucarana e em Londrina. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a redução das tarifas de pedágio nas praças das concessionárias Caminhos do Paraná e Viapar. A Caminhos do Paraná deve reduzir em 25,77% a tarifa e a Viapar em 19%. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal após as investigações da Operação Lava Jato, que apontaram que o reajuste das tarifas praticados pelas empresas foram negociados com o pagamento de propina a agentes públicos. A redução nas tarifas deve acontecer após a notificação das concessionárias. Na Assembleia Legislativa, a comissão especial que trata da proposta de emenda à Constituição, que prevê o fim das aposentadorias dos ex-governadores, são duas possibilidades. Uma do governo Ratinho Júnior, que acaba com as aposentadorias dos futuros ex-governadores. E a outra quer acabar com o pagamento que já é feito a quem deixou o governo. Vamos aos detalhes com o David Lira.
O pedido de vista feito pelo deputado Reichenbach, do PSC, adiou para a próxima quarta-feira a decisão sobre a PEC, que prevê o fim das aposentadorias para os ex-governadores. O pedido foi feito logo após que o relator da PEC e da emenda, deputado Cobra Repórter, do PSD, deu parecer favorável aos textos, que foram discutidos e apresentados durante a reunião da Comissão Especial de Reforma à Constituição nesta segunda-feira. Reichenbach justificou sua decisão. Disse que a matéria é complexa e quer analisar com mais cautela o parecer.
Advogados que estão estudando para mim esse assunto me indicaram que ela também tem carência desse assunto relativo aos governadores na Constituição Federal. Então nós estamos também sentindo uma base, mas queremos confirmar isso para buscarmos uma decisão com muita responsabilidade.
Atualmente, 8 ex-governadores e 3 ex-primeiras-damas recebem a aposentadoria no valor de R$ 30.471. Por ano, R$ 3.600.000 saem dos cofres públicos para pagar os beneficiários. A proposta original do governo do estado prevê que o pagamento deixe de ser feito a partir de agora, mas o deputado Homero Marquesi, do PROS, com apoio de 32 deputados, apresentou uma emenda em plenário que torna obrigatório o fim do pagamento para os atuais beneficiários também. O relator da PEC na comissão especial, deputado Cobra Repórter, explica que a lei permite o corte retroativo.
Bom, primeiro que é constitucional, né? A lei permite isso, que eles possam parar de receber. E depois, pelo momento que nós atravessamos, que é um momento extremamente delicado, é um momento de economizar em todos os sentidos, né? Então, o apelo popular é muito grande para isso também. Falta recursos para investimento no estado do Paraná. Precisamos enxugar a máquina pública em todos os sentidos.
Após aprovado pela comissão especial, o parecer precisa ser publicado em diário oficial. Só então poderá ser discutido e votado por todos os parlamentares. Para ser aprovada, a PEC precisa de 33 votos. Na semana passada, tinha 32 garantidos. No entanto, nesta segunda-feira, o relator da proposta na CCJ, deputado Homero Marchesi, conseguiu o último voto para a matéria ser aprovada na Assembleia. Ao que tudo indica, somente na próxima semana.
Hoje eu consegui com o Mauro Moraes, é o voto 33. E a menos que alguém recue, agora a gente vai ter o quórum necessário para aprovar e derrubar o corte das aposentadorias para todo mundo.
De Curitiba, repórter David Lira.
O Ministério Público de Contas do Paraná está pedindo a exoneração de 16 diretores de companhias estaduais que foram nomeados pelo governo Ratinho Júnior. O MP de Contas está apontando irregularidades nas nomeações da administração dos portos, da Celepar, da Coapar, da Copel, da Ferroeste e da Sanepar. O levantamento feito com dados públicos revelou que faltam informações sobre as nomeações desses diretores. A Casa Civil do governo informou que já solicitou os esclarecimentos às companhias que foram citadas. Feminicídios, mais um caso de violência que chama a atenção. Em Curitiba, uma advogada de 42 anos foi assassinada pelo marido durante uma discussão. Angelina Guerreiro, segundo os vizinhos, tinha discussões frequentes com o marido e foi encontrada morta nesta segunda-feira. O marido dela, que é o principal suspeito, Nilson Aparecido Rodrigues, fugiu e tem um mandado de prisão contra ele. Um outro caso foi registrado no sábado em Paranaguá. Jocilene Siqueira foi morta pelo ex-marido, o policial militar aposentado Sidney da Rosa. A mulher havia feito 3 boletins de ocorrência contra ele por agressão e tentativa de homicídio e estava sob uma medida protetiva, mas isso não evitou o crime. Sidney matou a ex-mulher a tiros na frente dos filhos do casal e depois se matou. Situações aí que alarmam e que preocupam as autoridades de segurança do Paraná. Tem que tomar medidas mais eficientes também nestes casos. Terça-feira é dia de cuidar da saúde. O médico Luiz Nicolodi hoje fala sobre alimentação, que exige de nós reflexão sobre o que comemos.
Cuide-se!
Esse assunto de hoje, em relação aos alimentos e à contaminação dos alimentos, é algo fundamental para todos nós refletirmos, né? Muitas vezes a gente acha que está comendo saudável. A gente, né, as pessoas falam, não, doutor, mas eu como super bem, eu como bem saudável. E a gente vai ver lá nos detalhes e ver que não é tão saudável assim. Por quê? Porque nossa sociedade está acostumada a comer uma comida muito rápida, uma comida fast, né? Um fast food, uma coisa de fácil preparo. A gente foi perdendo ao longo do tempo aquele tempo para reservar, né, para a gente cozinhar os próprios alimentos, né? Então a gente compra tudo já enlatado, embutido, envidrado, em aqueles alimentos industrializados de micro-ondas, né, de fácil preparo, congelados já do mercado. E muitas vezes esses alimentos, eles são carregados de uma quantidade enorme de químicos, né? Substâncias xenobióticas que não são naturais, são conservantes, aromatizantes, realçadores de sabor, né, que muitas vezes contêm quantidades de sódio muito elevadas, vão aumentar a pressão da pessoa, corantes que vão muitas vezes provocar alergias e conservantes que muitas vezes vão atacar o nosso fígado, os rins. Então as pessoas, elas não estão conscientes disso, então elas têm dificuldade de fazer essa transição de uma alimentação industrializada, toda envidrada, enlatada, embutida, para uma alimentação natural, fresca. É muito importante pensar em relação aos industrializados, tentar diminuí-los o máximo possível. Então a gente precisa consumir o máximo de orgânicos, o máximo de comida fresca, cozida, de preferência na nossa própria casa, e saber combinar os alimentos, fazer essa alquimia na cozinha, de modo que a gente tenha bastante saúde. O meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família, e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
E entrou na segunda etapa a campanha de vacinação contra a gripe.
A 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza segue até o dia 31 de maio. Agora começa a segunda etapa, que abrange idosos, trabalhadores da saúde, professores de escolas públicas e privadas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, adolescentes e jovens de 12 a 20 anos, sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, pede para que todos se mobilizem.
Quero chamar todos a aproveitar esse momento para a campanha de vacinação da gripe, botar a caderneta de vacinação das crianças em dia.
O objetivo da Secretaria da Saúde é chegar até o final de maio com 90% do público-alvo vacinado. Repórter Amanda Lanes.
Intervalo no Paraná em Rede. A seguir, a entrevista de hoje sobre o que prevê a lei de punição para os adolescentes que cometem crimes.
O Paraná em Rede volta já.